Talis presents.
Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Tendências e Inovações da Talis no Brasil, que comenta as novidades nos 5 mercados de operação de atuação da empresa. Eu sou Jaqueline Takemasi e o assunto de hoje é segurança na era digital. Nosso convidado é o Abílio Branco, é Head de Vendas de Proteção de Dados da Talis no Brasil e especialista em LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Um prazer enorme estar falando com você, Abílio. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast.
Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde a todos. O prazer é meu. Acho que vamos trocar aí uma boa experiência hoje, na tarde de hoje.
Vamos sim, vamos sim. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, viu? É um tema super interessante, eu acho que os nossos ouvintes vão gostar muito. E para começar, penso que seria bacana, né, ouvir de você por que a gente está falando desse tema no nosso podcast, né? Às vezes, quando a gente escuta sobre cibersegurança, parece que a gente está falando de algo totalmente distante da realidade do dia a dia das pessoas, né? Parece mais um filme de ficção científica, enfim, uma coisa fora da nossa realidade. Mas, na realidade que a gente vive hoje, né, da pandemia, eu acho que esse é um tema que surgiu muito. E eu queria saber qual que é a relevância de conversar sobre segurança nos meios digitais nos dias de hoje.
Perfeito, Jaque. Então, a gente está passando por um momento em plena evolução digital, né? Significa que a gente está deixando de fazer as coisas fisicamente, a gente passa para o mundo digital. Então, eu vou tentar contextualizar para um público que conhece de tecnologia e também o público que não conhece tecnologia, para que todos consigam entender. Então, quando a gente olha algum tempo atrás, a gente pagava, quando a gente adquiria algum produto, ia fazer alguma compra, a gente pagava somente com dinheiro físico, e aí a gente passou a pagar com cartão de débito, pagamento online. Então, a transformação digital, para que todos entendam, é algo similar. Eu tinha algo físico e passei a fazer com meio digital. E se a gente for parar para olhar, há muito tempo atrás, ninguém imaginava o uso do banco pela internet, sem você ter que ir numa agência. Hoje, se a gente for parar para analisar, ninguém fala de tirar uma grande quantia de dinheiro no banco fisicamente. Normalmente, a gente está falando que é muito mais seguro fazer as transferências. Quando eu falo mais seguro, não significa que não tenha, que a gente não tenha que tomar cuidado com a segurança, que é o que eu vou falar. Então, quando a gente passa a utilizar o meio digital, se a gente tiver alguns cuidados que a gente tem no dia a dia, por exemplo, não andar por locais que não conhecemos, locais que são caracterizados como locais inseguros, se a gente tomar esse mesmo cuidado no mundo digital, não navegar em sites que a gente não conhece, não navegar em sites que eles são reconhecidamente inseguros, não clicar em e-mails que não foram oriundos, que não vieram de uma fonte conhecida, se a gente tomar alguns cuidados que a gente já toma no dia a dia, no mundo físico, a gente vai conseguir tirar o melhor desse processo de evolução digital, de transformação, onde a gente passa a utilizar cada vez mais a internet, a conectividade, o 5G, né, que é a conexão rápida via telefone móvel. A gente vai conseguir utilizar de forma adequada e tirar o melhor proveito. Então, por isso que é importante, é relevante a gente falar desse tema, porque às vezes muitas pessoas acham que é complexo. E o que é complexo é o que está por trás dos bastidores, né? O que a equipe de segurança, o que as pessoas envolvidas com o tema precisam fazer. Mas nós, como usuários, se a gente tiver esses cuidados que eu citei, e se a gente fizer uma analogia ao nosso dia a dia de armazenamento seguro de informação sensível, quando a gente tem uma informação sensível, a gente armazena de forma segura a informação física, numa gaveta, num cofre. Esses mesmos cuidados passam a ser cada vez mais relevantes agora que a gente está acessando tudo de forma digital. Então, a gente vai explorar um pouco mais, mas respondendo diretamente a sua questão, por isso que tem se tornado mais relevante você ter cuidados quando você está utilizando o mundo digital, para que você possa tirar o melhor proveito dessa tecnologia que vem para permitir que a gente utilize, que tenha mais acesso às informações.
Ah, excelente, Abílio. Em uma apresentação sua, em uma outra oportunidade, você comentou, deu um exemplo, né, que eu acho que deixa muito claro, assim, a gente não abre a porta da nossa casa para qualquer um, né? Então, na era digital, é a mesma coisa, né? A gente não pode acessar qualquer documento, a gente não pode dar acesso de senha ou de qualquer coisa para qualquer pessoa, né? E isso marcou muito para mim em termos de segurança, porque às vezes a gente é muito descuidado, né, com as nossas coisas quando a gente fala de digitalização ou de senha, até uma simples senha do nosso computador. Então, quando você deu essa apresentação, eu lembro que marcou muito para mim, assim, realmente, né? Eu não abro a porta da minha casa para qualquer um, porque que eu dou a senha de qualquer coisa que seja do meu computador para qualquer um também, né? Então, super. Super bacana. Bom, deixa eu te perguntar aqui, em termos de tecnologia, em termos de esforço, né, do mercado, o que que já existe de cibersegurança no Brasil e no mundo hoje? O que que você está escutando e está vendo de evolução em termos de cibersegurança?
Uma ótima pergunta, já que, como você citou no início, né, a pandemia obrigou que todo mundo trabalhasse de casa, então obrigou que as empresas deixassem de acessar as informações, na sua enorme maioria, de dentro da própria empresa, e você passou a ter que deixar praticamente todos os funcionários com acesso remoto. Então, você tirou aquela fronteira que a gente costuma dizer, né? O que está dentro da minha empresa eu confio, e o que está fora eu não confio e vou liberando os acessos à medida que forem necessários. Não tem mais essa fronteira, você acessa de casa, a fronteira passou a ser o próprio usuário. E daí que vem a necessidade de você evoluir também as ferramentas de segurança. Então, eu também, fazendo analogia, o que se existia, o que existe predominantemente no mercado em termos de segurança, são ferramentas análogas à nossa fronteira dentro de casa, ou seja, você tem a portaria do prédio ou o muro da casa, você tem janela, porta e etc. Então, você tem um conjunto de soluções de seguranças que funcionam como se fosse a janela, a portaria, a porta, que protegem, que é aquela cam primeira camada de combate a um hacker, de combate a alguém que quer ter acesso indevido ao determinado ambiente. Como eu falei para você, não tem mais, como a gente viu, analisou, não tem mais essa fronteira. Então, você não sabe mais quem está dentro da sua casa. E aí, o que que você precisa implementar? Conceitos de proteção de dados. Você trazer o controle que você antes fazia no perímetro da rede, no próprio servidor de arquivo, com antivírus, firewalls, que são ferramentas aí que a gente consegue linkar o que eu expliquei no mundo físico, a nossa casa. Agora você entende que a pessoa que talvez não devesse ter acesso à informação está dentro da sua casa já. Então você aplica o que a gente chama, que a Thales é líder no mercado, que é o conceito de cofre digital do dado. Então, se eu tenho alguém dentro da minha casa e eu não quero que ele acesse determinados documentos, eu tenho que proteger num cofre físico ou no armazenar no local seguro, que aquelas pessoas que já têm acesso, que já estão compartilhando o ambiente comigo, não vão ter acesso. É aí que entra a Thales, que é líder nesse mercado de proteção de dados, trazendo a proteção para próximo, o mais próximo possível do próprio dado. Então, o dado passa a ter uma inteligência quando você implementa a solução de proteção de dados da Thales, em que não importa quem está no seu ambiente, só vai ter acesso à informação quem for autorizado por essa camada de proteção de dados. Então, reforçando, né? Não é que o que eu tenho implementado hoje não serve mais, não tem algo milagroso que sozinho vai resolver todos os problemas. Eu continuo precisando da portaria, da minha porta, da minha janela, mas eu preciso agora também, predominantemente, ter um cofre internamente, porque eu tenho dados sensíveis e eu diminuir o controle de quem acessa o meu ambiente. É aí que entra a camada de proteção de dados da Thales, que linka muito, que tem uma diretriz muito alinhada com a Lei Geral de Proteção de Dados, que a gente pode falar um pouquinho mais aí no decorrer do nosso podcast.
Ah, excelente, Abílio. Considerando esse cenário, né, que, enfim, de segurança que a gente evoluiu, né, principalmente nesse período da pandemia, você vê que ainda a gente precisa ou ainda a gente tem meios para ficar num cenário mais seguro nos meios digitais?
Então, já que sempre a segurança, a proteção dos dados é uma jornada, né? Você tem que estar sempre atento e você tem que estar sempre, assim como evolui a tecnologia para o bem, você tem que evoluir os seus sistemas de proteção. Hoje em dia, a gente tem o freio do carro, não é para impedir o carro de andar, o freio do carro é para que você utilize o melhor do motor com segurança. Então, você segue as leis de trânsito, mas você tem um carro hoje que te entrega muito mais. Se você não tiver um bom freio, que é um item de segurança, você não consegue tirar o melhor proveito do que vem de melhor com a tecnologia. Então, tem sempre que estar atento, porque eu implemento uma melhoria, eu disponibilizo mais informação, eu disponibilizo mais acesso para melhorar o negócio, né? Se eu permito mais acesso, significa que eu estou expandindo o meu negócio na enorme maioria das vezes. Eu tenho que aumentar os meus requisitos de segurança, olhar o que tem de mais moderno e criar o que a gente chama de proteção multicamadas, né? Proteção no, na camada de rede, proteção na camada de servidores, proteção na camada de dados, né? Que é o que a gente está falando, que a Thales tem um grande diferencial, proteção na camada de cloud, enfim, essa proteção multicamadas é que vai permitir que você evolua o negócio minimizando o risco à instituição.
Ah, Bílio, você consegue explicar para a gente como costuma ser, assim, não, talvez não em tantos detalhes, mas como que são as etapas de implementação de mecanismos de segurança numa organização? Como que é o processo? Só para a gente conseguir entender mais ou menos e apresentar para o ouvinte, caso ele queira implementar isso, né, em algum lugar, como costuma ser esse processo de implementação?
Perfeito, Jack. Primeiro você começa com o mais básico, né, que é o que a gente chama de antivírus, que são as camadas de proteção que elas vão no próprio computador de cada usuário, né? A gente tem que ter um antivírus na nossa casa, tem que ter um antivírus na. E o que que é aquele antivírus, né? O antivírus funciona como a polícia. Ele vai olhar ali os principais riscos que tem no ambiente, né? Como a polícia olha, então não é nem tão eficaz. Às vezes a gente reclama aí do policiamento, etc. O antivírus funciona de forma bem similar, então é a primeira linha de combate. Mas é importantíssimo porque você consegue ter uma primeira camada de proteção, evitar uma série de problemas. Depois disso, pensando numa instituição, você tem que implementar a proteção da rede, né, a proteção da borda. Você tem que colocar quando a gente entra no aeroporto, tem ali a leitura do raio-x. Só entra quem tiver autorização. Então você implementa ali a autenticação. Só vai utilizar o meu ambiente de rede quem for autenticado. A partir dali, daquela primeira autenticação, você passa no raio-x. Então, o raio-x seria uma outra camada de proteção similar no ambiente virtual que você. Eu autorizei determinado usuário acessar a minha rede, mas eu quero inspecionar o que que ele está trazendo para dentro da minha rede. Então, você tem ali o que a gente chama de inspeção. Aí, depois disso, você tem todo o sistema de proteção interno. Agora, com essa transformação digital, a gente tem que pegar todo esse sistema de proteção que a gente implementava somente na nossa organização, somente em casa, nos desktops, e a gente tem que levar para o ambiente da nuvem. Então, quando eu vou acessar um dado que está disponível num servidor em nuvem, numa AWS, de uma Azure, da Microsoft, de qualquer provedor de nuvem, eu tenho que ter essa mesma consistência, garantir que eu autentiquei, né, que quem está entrando realmente tem uma autorização, que quando ele entra, que eu analise o que que ele está trazendo para o meu ambiente, e que depois que ele já está no meu ambiente, eu tenha essa camada de proteção, que é algo relativamente novo, que é o que a Thales traz de diferencial para complementar esse processo de proteção, que é trazer a proteção para mais próximo ao dado, como eu falei. Então, depois que eu implementei esses sistemas de proteção, ainda como última camada de proteção, eu vou garantir que quem entrou no meu ambiente, mesmo trazendo algo autorizado, só vai ter acesso às informações autorizadas e não acesso a todas as informações. Então, isso é fundamental, você construir esse conceito de multicamadas.
Excelente, Abílio, que aula. Muito obrigada, viu? E a gente já está partindo aqui para o final do nosso podcast, mas antes de terminar, eu queria escutar um pouquinho de uma perspectiva pessoal sua. O que que você quer, o que que você deseja que aconteça nos próximos anos em matéria de cibersegurança? Seja no ponto de vista de tecnologia em si, né? Ou nas discussões sobre os temas com visões políticas ou sociais. O que que você quer ver de mudança ou de melhoria nesse mercado no futuro próximo?
Pergunta delicada, mas vamos lá já aqui. Então, o que eu espero é que a cibersegurança, né, que a segurança, a proteção de dados, tudo que está envolvido nesse ambiente, ela passe a ser vista como algo essencial para o negócio. O que que eu quero dizer com isso, né? Hoje, a gente já vê que isso evoluiu muito nas organizações, mas muitas vezes a gente ainda olha, os executivos das empresas olhando a cibersegurança como um custo e não como um investimento para mitigar um risco de negócio. Então, vamos parar para analisar que a gente ouviu falar de alguns casos recentes de ransomware, que é aquele famoso vírus que captura ali, sequestra os dados através de uma criptografia e deixa a empresa sem utilizar a informação, causa um dano enorme, além de co cobrar um resgate para liberar o acesso aos dados. Resgate esse que, em mais de 40% dos casos, você paga o resgate e não tem acesso aos dados. Então, quando a gente olha isso acontecendo, a gente está falando que cibersegurança foi essencial para parar um negócio inteiro. E às vezes, quando a gente está numa discussão com alguns clientes, ainda há uma dificuldade da área de segurança da informação de mostrar para os executivos que não investir em cibersegurança é não aplicar um controle de negócio que pode parar toda a produção, toda a organização. Então, o que eu entendo e que eu acho que deve acontecer, e eu já vejo isso acontecendo, mas que seria fundamental, é essa visão aí da cibersegurança como um fator crítico de sucesso para o negócio e não como basicamente um custo que você precisa aplicar e que você um gasto que você tem que colocar ao negócio. Então, basicamente seria isso.
Uma mudança básica de visão de investimento versus custo, né, Abílio? A gente tem que saber analisar quando isso
Exatamente.
realmente vira um investimento. E eu tenho certeza que os nossos ouvintes aqui do podcast também querem estar mais seguros na vida, tanto pessoal quanto profissional, e ter os seus dados assegurados, né? E obrigada, porque o que você trouxe para a gente foi super valioso para a gente entender melhor o que que a gente espera do cibersegurança hoje e no futuro próximo, que eu acho que esse vai ser o tema aí dos próximos anos que a gente vai tratar muito. Então, mais uma vez, Abílio, muito obrigada por estar conosco no nosso podcast, por ter aceitado o convite de falar sobre esse tema com a gente. As portas do nosso podcast estão sempre abertas para escutar você, então, sempre que você tiver um tema que a gente puder compartilhar com os nossos ouvintes, você é sempre bem-vindo.
Foi um prazer, vai ser um prazer participar novamente.
Convido a todos os ouvintes para acessarem os nossos canais da Thales nas redes sociais, no YouTube e conhecer um pouco mais os mercados de atuação da Thales no Brasil e no mundo. Obrigada mais uma vez por ouvir o nosso podcast e até o próximo.